9 horas e 45 minutos. Hoje, dia 20 de março, é Dia Internacional da Felicidade. O sentimento em si, de estar feliz e se sentir dessa forma, lógico, é muito importante para todos nós, individualmente, para mim, para você, todo mundo. Só que esse também é um ingrediente importantíssimo na nossa vida nas cidades. Esse bem-estar ligado ao ambiente, à cidade, à região onde a gente vive. Por isso, eu converso a partir de agora ao vivo aqui na CBN com a Michele Taminato, que é pesquisadora e especialista em felicidade e governança. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é possível transformar as cidades por meio da felicidade com soluções inovadoras e como sustentabilidade, tecnologia, planejamento urbano e bem-estar, tudo isso está envolvido nessa nossa conversa. Michele, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à CBN. Bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos, graças já por essa oportunidade. No dia 20 de março, né, Dia Internacional, a gente poder estar fazendo uma conversa tão importante para a nossa sociedade aqui no nosso Brasil. Muito obrigada.
Michele, é recente a gente pensar na felicidade como pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável? Isso inclui o desenvolvimento urbano de maneira sustentável?
Sim, já há mais de 10 anos a gente tem alguns países trazendo já essa pauta para poder fomentar as condições necessárias que uma cidade precisa estar colocando e considerando devido aos nossos desafios que a gente já sabe que são existentes, né? O Brasil aí como o principal recordista em ansiedade, trazendo também mundialmente esses aspectos de depressão, né? E todos os outros pontos, a cidade tem trazido novas demandas e perspectivas onde países como o Butão, Nova Zelândia, Islândia, né? Mesmo na Alemanha, alguns parlamentos, eles estão já desenvolvendo perspectivas onde você considere a felicidade, uma compreensão mais profunda, subjetiva do ser humano, num contexto onde existam condições que as cidades estejam mais preparadas, ouvindo essas novas necessidades nas suas políticas públicas. E isso podendo direcionar tudo isso que você comentou, né, Joyce? Tanto a questão alinhada à tecnologia, ao planejamento urbano, as condições onde hoje os programas também educacionais e também de desenvolvimento de políticas públicas do nosso Brasil, pela primeira vez a gente está vendo aí a questão da saúde mental entrando como pauta, né, na regularização Exato. E nas leis nacionais. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder trazer uma nova perspectiva com amadurecimento científico e prático para as nossas cidades.
Entra, então, num contexto, a gente parte para um contexto em que há a nossa felicidade individual, das nossas relações pessoais, com uma espécie de felicidade coletiva, né? Essa vivência mesmo em sociedade, né? E aí eu te pergunto, Michele, quais são as políticas públicas ou quais áreas que podem influenciar nessa essa felicidade coletiva? Por exemplo, um acesso melhor a determinado serviço, isso gera essa sensação de felicidade coletiva?
Também, existem dois aspectos, né, Joyce, para a gente poder conversar sobre felicidade nesse aspecto individual e coletivo, porque existem questões de percepção subjetivas, que elas são muito individuais, e a gente sabe que essa é uma outra pauta, mas que é necessário a compreensão disso a partir hoje, dos nossos governantes, líderes, para a compreensão desse aspecto, mas existem as questões muito objetivadas, né? Então, se a gente coloca isso no aspecto coletivo, é o que a gente tem visto quando a gente vê as dificuldades hoje da educação, o nível de burnout, a questão relacionada à evasão escolar, a condição hoje de você estar vivendo em meados de situações onde existe muita sujeira, não existe saneamento básico. Então, isso é muito pragmático e objetivo, você constata. O que a gente não tem hoje é que o efeito desse não acolhimento de aspectos necessários, pragmáticos, está afetando em outras realidades subjetivas das pessoas. Então, o medo, a ansiedade, a tristeza. Então, são outros aspectos que você vê que está sendo também afetado na vida dos nossos cidadãos. Quando a gente pensa nesses projetos mais simples e pragmáticos, né, que a gente consegue contextualizar, a dificuldade não é o que já está sendo feito, é como que a gente está abarcando e considerando as perspectivas no nível também subjetivo nesses grandes programas. Então, quando a gente pensa na questão da reciclagem, ele faz parte, mas ele não é tão claro quando você vê, por exemplo, uma questão de agressão física no centro da cidade, né? Então, você tem aspectos e formas de como hoje a realidade acaba sendo muito clara. Então, a gente fala muito, por exemplo, no centro nosso da Curitiba, por exemplo, e muitos centros que estão agora trabalhando a revitalização, a regeneração, né? O reviver desses centros específicos. A escuta ativa das populações, o que realmente está afetando o aspecto emocional subjetivo também precisa ser considerado. Não apenas os estatísticos, níveis de violência, agressividade, ansiedade, mas também em relação a como que as pessoas se sentem e poderiam se sentir mais pertencentes, mais seguras, mais acolhidas dentro dos mesmos espaços físicos. E a partir disso, soluções tanto físicas do planejamento urbano, você pode estar considerando dentro de uma estatística, né, básica, por exemplo. Você sabe qual é o tempo, a gente não quer ter tanto tempo de movimentação do seu da sua casa até o seu trabalho. Isso. Mas a gente sabe que isso faz parte. Hoje, no indicador do FIB, do Felicidade Interna Bruta, lá do botão, que já está trabalhando isso há mais tempo, o uso do tempo, ele é um critério que você faz para mensurar qualidade de vida a partir desse indicador. Então, existem formas de começar a mensurar e também a trabalhar a validação da percepção do indivíduo, do cidadão, a partir desse pragmatismo, onde você começa a redirecionar as suas políticas públicas e seus programas, trazendo essas novas perspectivas a serem consideradas nos projetos. Então, é um pouco disso, Joyce.
É, esse tempo do deslocamento, nosso diário, como faz diferença mesmo nessa percepção, é algo muito ligado até o nosso humor, consequentemente, a nossa ansiedade, e isso vai ligando, puxando um fio, né, Michele? Mas eu também queria te perguntar sobre a questão hoje de a gente falar muito de cidade inteligente. Curitiba tem esse, né, esse patamar ou esse status agora, vem recebendo prêmios, a gente pensa automaticamente de inteligência como tecnologia, como inovação. Mas a felicidade entra nesse quesito de cidade inteligente também, Michele?
É fundamental, né? Eu acho que uma cidade vazia, cheia de tecnologia, sem seres humanos atrelados a tudo isso, não faz sentido. E é o que a gente vê muitas vezes, quando a gente não abarca e inclui essa necessidade da perspectiva humana dentro dos projetos. Você pode trazer realizações e construções incríveis e ficam vazias. Né, você consegue reformar e restaurar estabelecimentos e não consegue trazer isso de uma forma sistêmica em que o cidadão se sinta parte daquele renascer, do viver, né, daquela situação da cidade. Então, o que a gente precisa entender? A tecnologia ela vem a serviço, eu acho que ela é bem vista e acolhida, ela é necessária, mas se a gente esquecer que o viés humano ele é necessário também, que é o nosso diferencial, o sentimento das emoções, o que nos faz sentir pertencentes a uma cidade, é o que traz sentido e significado para uma população toda se engajar, tanto com os projetos políticos de uma cidade, como se viver, né? Conviver com vizinhança, empreender, investir nos seus negócios, tudo isso faz o viver do que é um ser humano. E a partir disso é o que a gente fala. Os Smart Cities hoje estão trazendo também essa um pouco mais essa coerência, dessa integridade, trazer a importância da pauta de felicidade, mas a gente sabe que essa é uma lição de casa que está vindo, né? O letramento na importância das emoções, do sentimento dos seres humanos hoje, ele não é algo que a gente veio de casa. Então, todas as disciplinas atreladas a uma melhor compreensão da felicidade do indivíduo e na sua coletividade tem sido um processo em construção, mas é fundamental. Não tem como a gente considerar uma cidade inteligente se as pessoas não estão fazendo parte e não estão ali participando ativamente e vivendo num contexto que traga sentido e significado para elas também.
A Michele Taminato é nossa convidada hoje, ela é pesquisadora e especialista em felicidade e governança. A Michele citou Smart City, semana que vem tem Smart City Expo aqui em Curitiba, é o evento aqui em Curitiba que se tornou já tradicional, faz parte dessa discussão das cidades inteligentes em todo o mundo, vai mobilizar bastante a própria Michele, inclusive, vai participar, vai apresentar soluções para integrar essa felicidade à gestão pública. Agora, Michele, para além da gestão pública em si, de política pública, porque pode se pensar muito de dependência só do governo de fazer. Só que aí, qual é o papel de todos nós individualmente nessa construção da felicidade coletiva e também das empresas, das corporações, das instituições? Como todo mundo pode trabalhar junto, Michele?
A gente tem que pensar que a felicidade ela é uma corresponsabilidade, né? Uhum. Então, a gente pode estar trabalhando como cidade, país ou empresa e trazer todas as condições necessárias para que aquela população, aquele público, colaboradores tenham melhor condições para serem felizes. Uhum. Mas nem por isso vai ser suficiente, porque existe uma corresponsabilidade. O indivíduo, se não quiser ser feliz, também não adianta. Então, também existe uma lição de casa onde a gente consegue trabalhar e hoje a gente tem, há 10 anos, né? Também fiz muitos trabalhos com o Gustavo Arns, que faz o trabalho do Congresso Internacional de Felicidade em Curitiba. Sim. Há 10 anos a gente está nessa pauta trazendo a importância dessa temática no letramento, né, na forma da gente começar a compreender também no nível individual. Então, sem a autorresponsabilidade, a gente também não vai conseguir trabalhar esse processo. Não adianta ter cidades felizes trazendo condições públicas se os cidadãos não quiserem se engajar e fazer parte dessa responsabilidade. E hoje uma pauta que veio muito forte, né, na inovação e trazendo mais clareza quando a gente pensa nessa questão da saúde social, felicidade, é trazendo muita responsabilidade das conexões. Então, também não adianta a gente ter uma cidade muito feliz, a gente tem indivíduos que estejam trabalhando onde a gente não consiga ter interações. E essas interações, elas precisam ser interações humanas e reais, onde a tecnologia hoje está tendo esse equívoco na forma de como a gente está trabalhando a relação da tecnologia a serviço dessas conexões genuínas, humanas, necessárias. Então, quando a gente pensa em toda essa estrutura, tem essa lição de casa também. A gente tem um processo relacionado ao autodescoberto do que é felicidade para mim no nível de indivíduo, e eu preciso trazer essa autorresponsabilidade para esse engajamento também, mas que sem a estrutura da cidade e das organizações isso dificulta, porque a gente não tem condições necessárias para que isso aconteça. E se a gente não se fortalece em relação com critérios de confiança, gerar um pouco mais de engajamento, até para quando tiver dificuldade poder pedir ajuda, né, no sentido de falar, preciso de alguma coisa, ou em conjunto, vamos reivindicar e trazer algumas pautas tão importantes para a gente poder projetar, que vai trazer maior satisfação para o nosso bairro, para a nossa área, na empresa, dentro da nossa coletividade, como que a gente vai estar fazendo tudo isso. Então, quando a gente pensa nesse critério de felicidade, a gente não pode esquecer que isso precisa dessa combinação, não é um ou, é um e. Né? E a partir disso a gente vai construindo essa relação para poder regenerar as novas formas de como a gente gostaria de estar vivendo. Cada vez mais felizes, satisfeitos com a vida, com mais sentido e significado, e a partir disso trazendo tudo aquilo que a felicidade já traz como resultado, que é o que todo mundo quer ouvir. Traz produtividade, traz longevidade, traz melhoria de qualidade de vida, traz a condição melhor de saúde, né, de todas as pessoas, melhora a saúde mental, melhora a qualidade das crianças também, da juventude no seu desenvolvimento. Então, aí sim a gente consegue ver uma reação impactada mais sistêmica.
Olha só a mensagem que a gente recebeu aqui pelo WhatsApp da CBN, Michele ouvintes. O nosso ouvinte, o Josnei, que sempre participa, ele quer conhecer felicidade, converse com o Tusca, com o Edson Tomás, com o Henrique Xavier, com a Joyce, com a Cristina Sessiuk, ou seja, com a nossa equipe da CBN todo dia. Que maravilha, Josnei, muito obrigada aqui pela sua mensagem, pela sua participação. E essa interação via rádio, via internet é muito boa, porque a gente se sente parte da vida de vocês e vice-versa, viu? E eu falo sempre aqui, é uma grande conversa, como eu estou intermediando uma grande conversa de vocês com a Michele sobre felicidade, hoje no Dia Internacional da Felicidade, 20 de março. Rapidinho, Michele, para a gente fechar essa nossa entrevista. Você vai falar sobre soluções resilientes para cidades felizes, né? Você vai participar desse painel. Dá para adiantar, você falou do trânsito, né? Do transporte, mas dá para adiantar o que seria uma solução resiliente e que ela seja perene, né? Que ela seja permanente também, de certa forma, pensando a longo prazo para a cidade? Não só digo Curitiba, para as cidades de maneira geral?
Ai, existe tanta coisa, Joyce, você vai me dar 2 minutinhos para falar sobre tudo isso. Acho que a gente vai...
Vai ficar para uma próxima, mas pode dar um spoiler.
Vai ter que fazer para uma próxima. Mas deixa um spoiler, porque assim, a partir do momento que a gente consegue compreender, ter uma melhor escuta da população, a gente consegue trazer as melhores soluções. As soluções, por exemplo, relacionadas ao planejamento urbano, na questão de movimentação, como você falou, ela não é padrão para todas as cidades, porque existem características e particularidades de cada uma. No momento que você coloca isso como pauta e como um desafio, aí sim você consegue pensar nas soluções mais sistêmicas. E isso a gente tem profissionais incríveis. Eu acho que muito do que eu vou falar da resiliência nesse painel, pelo menos nesse encontro na semana que vem, vai estar muito voltada na questão da importância da gente trazer essa multidisciplinaridade de viés para a gente poder pensar na resiliência necessária. E é claro, sempre pensando no ser humano. Porque afinal de contas, sem escutar o cidadão, sem compreender as necessidades humanas, como vamos fazer as nossas cidades cada vez mais felizes e humanas nesse sentido? Mas é isso.
Michele, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite nesse Dia Internacional da Felicidade. Eu brinco por aqui, eu brinco falando verdade, vamos dizer assim, com intenção séria, né? De que a gente vai conectando as notícias do que vai acontecendo na cidade, no nosso mundo, na nossa região, junto com conhecimento, junto com informação diferenciada, para que a gente construa não só o nosso pensamento crítico, mas a nossa maior noção sobre como tudo está conectado. E a felicidade está conectada nesse sentido, sim, ainda mais em um mundo em que a saúde mental se tornou prioridade, que bom que se tornou prioridade, em que a gente deixa de falar muito de burnout como hoje, para que a gente fale mais de bem-estar, de qualidade de vida. Muito obrigada, viu, Michele?
Obrigada, Joyce. Um ótimo dia a todos.
Para você
e até
também.
Breve.
Até a próxima. A Michele Taminato, pesquisadora e especialista em felicidade e governança, foi a nossa convidada. E como sempre acontece, é o nosso compromisso. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar a entrevista na íntegra no cbncuritiba.com.br, trechinhos também nas nossas redes sociais. E eu espero que você, além de ter um dia mais feliz, né? Mais feliz não só de animado por si só, mas que essa seja uma pauta, sim, para você nesse dia a dia com a ajuda da CBN.